Olá, esse é o Crédito ou Débito, podcast do Recontaí. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos que mais preocupa os brasileiros na atualidade: o preço do arroz, mas também o preço do feijão e dos outros componentes da cesta básica. Para tanto, eu, Renata Vilela, vou conversar com o economista Sérgio Mendonça, que é diretor do Recontaí e ex-GIESE.
Por que o arroz está tão caro, Sérgio?
Basicamente, Renata, obrigado pelo convite. Basicamente, porque você tem uma oferta e demanda muito apertada, há um incentivo muito forte para exportar o produto, por duas razões, né? Você tem um aumento do preço do arroz no mercado internacional, isso é mundial, e você tem uma desvalorização do real. Então, o produtor de arroz, o que ele faz? Ele quer vender lá fora, porque o preço lá fora é mais alto e convertido para reais é mais alto ainda. Então, ele não vai vender a 10 reais aqui no Brasil, se ele pode vender a 30 reais lá fora. Como é que você combate isso para evitar essa explosão do preço do arroz? Porque é da lógica do mercado. É um governo que tem que ter políticas de estoques reguladores. O arroz é um produto que você pode estocar, né? Você tem, e para isso você tem a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e você tem condições de estocar mantendo um estoque regulador, vamos dizer, de 10% da demanda anual, né, que é mais ou menos 10, 11 milhões de toneladas de arroz. Se a gente tiver 1 milhão e meio de toneladas de arroz em estoque, você pode atuar no mercado para impedir uma explosão de preço. Fora isso, não tem o que fazer. Você tem uma lógica de mercado e os produtores vão exportar. Não se trata de auxílio emergencial, muita gente consumindo. Também tem isso, porque houve uma demanda maior de produtos em casa, as pessoas estão em casa, etc. Mas, fundamentalmente, é um problema de oferta e de ausência de uma política de estoques reguladores.
Sérgio, o MST contou para mim numa matéria que eu fiz que o governo não está tendo essa política de estocar alimentos. Você acompanha alguma coisa sobre isso?
É, exatamente. Como é um governo, já desde o Temer, mas esse mais agravado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com essa visão obsessiva, fundamentalista pelo mercado, o mercado é isso. Olha só o que acontece com o mercado. O mercado, é óbvio que um produtor de arroz vai querer vender a 30 reais lá fora do que a 10 aqui. Ele não rasga dinheiro. Agora, para intervir no mercado, você tem que ter governo, você tem que ter Estado, você tem que ter políticas. Então, concordo, sim. E isso fez com que essa obsessão pelo mercado, nesses momentos, olha só, que o arroz é um produto da cesta básica e logo de segurança alimentar. E qualquer governo que se preze tem que ter compromisso com a sua população para garantir esses produtos de segurança alimentar na mesa de todos os brasileiros, sobretudo os de baixa renda. Só para você ter uma ideia, alguns países asiáticos proibiram a exportação de arroz. Por quê? Porque no momento da pandemia eles querem garantir o abastecimento das suas populações. Aqui nós não fizemos isso e não é culpar os agricultores, não é culpar os produtores, estão na deles. O que é preciso é um governo que, através de uma política de regulação de estoques, consiga fazer o preço baixar.
Sérgio, são 13 os produtos que compõem a cesta básica no Brasil. Além do arroz, a gente tem o feijão, o óleo, a manteiga, banana e os outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre o valor da cesta básica, que está chegando a quase metade do salário mínimo. E agora?
Então, Renata, aí é o seguinte, basicamente você tem um problema. Todos os produtos que são chamados na economia de comercializáveis, né, como o arroz, como as carnes, eles são produtos que se pautam pelo preço internacional e pelo valor do dólar e do real, da relação entre o real e o dólar. Então, isso acaba afetando nessa desvalorização do real esses produtos. Os outros que são só apenas de consumo doméstico, como o feijão, como a banana, alguns produtos que não são exportáveis, aí é uma relação entre produção e demanda, né? Quando você tem os produtos comercializáveis, nem só a relação entre produção e demanda, entre oferta e demanda, explica, porque você tem a lógica do mercado internacional. E alguns produtos da cesta básica são comercializáveis, logo eles se pautam por essa questão externa. Isso é que tem pressionado a cesta básica para cima. Essa é a maior de todos os problemas para as famílias de baixa renda, porque boa parte da renda delas vai para o consumo essencial e, sobretudo, o consumo de alimentos.
Outra coisa para a gente finalizar, qual a perspectiva para o futuro do preço do arroz e dos outros alimentos?
Olha, do que a gente está lendo agora, o arroz, tudo indica que vai ficar nesse patamar alto até o início da safra, a ser colhida no início de 2021. Né? A não ser que o real se valorizasse, o que não é a perspectiva de curto prazo, essa é a tendência. Então, ele talvez não suba mais, mas vai ficar nesse patamar muito alto e muito difícil para as famílias de baixa renda adquirirem, sobretudo agora que vai, inclusive, cair o assunto. Já em relação aos outros produtos, é difícil prever, né? Mas tudo indica que a queda, você ouve uma mudança que os economistas chamam de preços relativos e da estrutura de consumo. Você, como você destinou mais renda e transferência de renda para famílias com a renda menor, você teve uma demanda mais pressionando o mercado de alimentos. Né? Como isso, infelizmente, vai diminuir daqui para frente, a transferência de renda, é provável que não haja uma pressão dramática sobre alimentos, a não ser quando você tem situações de quebra de safra, problemas climáticos. Tá? Então, é difícil prever o que vai acontecer. Não há, pelo menos no horizonte, nenhuma indicação de que vai haver uma outra situação igual a do arroz, como eu disse, está ligado ao fato de ser um produto, uma commodity, né? É um produto comercializado.
Sérgio, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho que ele foi bem esclarecedor e aponta mais ou menos o que nós vamos ter que enfrentar em relação ao preço dos alimentos aqui no Brasil. E você, ouvinte, se quiser continuar acompanhando o Reconta Aí, fique ligado, porque existem muitas possibilidades. Você pode encontrar a gente no nosso site, o www.recontaai.com.br, e também pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, @recontaai. Muito obrigada e até uma próxima!